Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Pois é, agora iremos até a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde está ocorrendo uma audiência pública com o tema Direito do Consumidor, Consumo Seguro e Saúde. E vamos ouvir a repórter Nara Ferreira. Bom dia, Nara.
Bom dia, Ivan. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acaba de dar início a esta reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que debate nesta manhã o direito do consumidor, consumo seguro e saúde. O encontro faz parte das ações da Semana de Vigilância Sanitária do Congresso Nacional, promovida pela Anvisa. Na justificativa para a audiência, o autor do pedido, foi o próprio senador Paulo Paim, destacou que o tema da discussão é um importante desafio para os países. E, segundo o senador, a articulação e integração entre saúde e consumo de produtos significa um novo movimento em defesa da cidadania. Representantes da Anvisa, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e do Inmetro participam desta audiência. Ivan.
Obrigado, Nara. Ouvimos a repórter Nara Ferreira, que está na Comissão de Direitos Humanos. Agora, nosso Minuto Cultural para quem está em Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco, a inscrição para a primeira etapa das oficinas de verão vai de 14 a 18 de maio. O projeto, organizado por um grupo de artistas, prevê cursos de canto popular, arte decor, estêncil fotográfico e introdução à lendologia. Os interessados devem procurar a Biblioteca da Floresta das 18 às 20 horas. As oficinas acontecem de 21 de maio a 1º de junho. Ainda em Rio Branco, uma das mais ricas manifestações culturais, o Senadinho, é há 11 anos o ponto de encontro da terceira idade. Trajando a melhor roupa, perfumados e com muita alegria, os frequentadores caem no arrastapé, embalados pela banda Raízes da Terra, além de cantar, recitar poesias e celebrar a vida. Todas as quartas e sextas-feiras, das 8 às 11h30 da manhã, no Casarão da Avenida Brasil. A entrada é franca.
E agora chegou o momento do Pergunte ao Doutor. Hoje o assunto é a coqueluche.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da coqueluche, também conhecida como tosse comprida. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 50 milhões de casos de coqueluche acontecem todo ano. Desses, 300 mil levam à morte, principalmente bebês. Médicos alertam que adultos e adolescentes são os maiores transmissores da doença, que vem crescendo a cada ano. Por isso, defendem que a vacinação não deve estar restrita somente às crianças. O doutor Renato Kfouri, pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM, vai conversar agora com a gente e explicar melhor o que é a coqueluche e qual é a melhor maneira de evitá-la. Doutor Renato, o senhor é um dos que defendem a vacinação contra a coqueluche nos adultos. Pode nos explicar como funciona a vacina? Quantos anos uma pessoa fica imunizada contra a doença?
Nós vivíamos uma época, algumas décadas atrás, onde a coqueluche, na era pré-vacinal, a coqueluche era uma doença muito frequente, muito incidente, acometia praticamente todos. E, aliás, virou até sinônimo de moda, né? A gente dizia, ou até hoje diz, é a coqueluche do momento. Quer dizer, era uma coisa que era tão comum, era que estava tão na moda, porque todo mundo se infectava. Se infectava numa fase muito precoce da vida, as reinfecções aconteciam várias vezes durante a vida, porque a coqueluche é uma doença que não lhe dá imunidade duradoura. Uma vez que a gente pega coqueluche, nós podemos voltar a ter a doença mais para frente na vida, diferente de algumas outras doenças que a gente só tem uma vez, como sarampo, cachumba, catapora. Uma vez que a gente tem, ficamos imune para o resto da vida. Com a coqueluche é diferente, as reinfecções ocorrem durante toda a vida. E o que mudou com a introdução da vacina no calendário da criança, com 5 doses aos 2, 4 e 6 meses, é o esquema básico, e 2 reforços no segundo ano de vida e com 4 anos. Nas últimas décadas, alcançando-se elevadas coberturas, ou seja, mais de 95% de nossas crianças sendo vacinadas contra a coqueluche deixou de ser um problema nos bebês, deixou de ser uma doença tão comum entre nós, porque o agente deixou de circular com a eliminação da doença nessa população alvo das vacinas. O problema é que a vacina contra a coqueluche tem uma duração limitada. Então, essas crianças que tomaram seu segundo reforço aos 5, aos 6 anos, depois de cerca de 10 anos, 8 a 10 anos depois, elas perdem a proteção. Então, nossos adolescentes e adultos de hoje voltam a ser suscetíveis à doença. É o que nós chamamos de acúmulo de suscetíveis. Vai passando uma geração, 2, 3, e esses indivíduos agora mais velhos são suscetíveis novamente à doença. E a doença ressurge, volta a circular a bactéria, como acontece às vezes também com a difteria e com outros agentes também infecciosos. Na criança, a doença é mais grave. Então, o bebê que adquire coqueluche, ele interna, ele hospitaliza, ele pode até morrer. Praticamente 100% dos óbitos que a gente tem hoje no Brasil relacionados a coqueluche são em menores de 1 ano de idade. E a doença no adulto é uma doença leve, uma tosse que se prolonga. Quem de nós não fica muitas vezes tossindo aí 1, 2 semanas? Pode ser coqueluche. Ou às vezes uma tosse sem um quadro mais inespecífico, com pouca tosse, com coriza, com dor de garganta. Então, esses adultos hoje desprotegidos e que têm um quadro clínico muito leve podem ser os reservatórios, muitos estudos mostram que eles são hoje os transmissores de coqueluche para o bebê pequeno que ainda não recebeu as 3 doses de 2, 4 e 6 meses. Então, os bebês do primeiro ano que ainda não completaram a sua imunização acabam sendo contaminados por seus cuidadores, pais, profissionais da saúde, enfim, quem está ao seu redor e adquire a doença desses adultos.
Como é feito o tratamento da coqueluche e qual a eficácia desse tratamento, doutor Kifuri?
A eficácia depende bastante da precocidade do diagnóstico. Então, bebês que são feitos diagnóstico naquela fase onde ainda existem muitas bactérias, ou ainda não entrou naquela fase mais crônica, você com a utilização de antibióticos, você diminui muito a evolução do quadro, reduz, abrevia o tempo de evolução da doença. Muitas vezes o que acontece é que o diagnóstico às vezes é retardado, a bactéria já produziu todas aquelas toxinas e por mais que você erradique a bactéria, você dê um antibiótico, você mate a bactéria que ela tem, as toxinas já foram produzidas e já foi deflagrado a resposta e a bactéria, a infecção e os sintomas vão ocorrer independentemente do tratamento com antibiótico. O antibiótico é, sim, importante, principalmente quando a detecção é precoce e instituído o tratamento mais cedo possível, mas existe o tratamento que nós chamamos de suporte. O suporte ventilatório, dar oxigênio, hidratar essa criança, fazer fisioterapia, cuidar dessa doença da respiração do bebê de maneira adequada para que ela, enfim, atravesse esse período de tosse com mais tranquilidade.
Acabamos de ouvir o doutor Renato Kifuri, que é pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, que nos falou sobre a doença coqueluche. O Pergunte ao Doutor volta na próxima semana. Locução, Ivan Godoy. Produção e entrevista, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Pergunte ao Doutor de hoje, que falou sobre a coqueluche. E Marcela, nossos ouvintes podem nos ligar aqui, né, para ligar para a Rádio Senado para sugerir temas, né? Qual é, tem alguma doença aí que você queira saber mais sobre ela, né? Então é só ligar, né? É só ligar.
É ligar 0800-61-2211. Vou repetir, 0800-61-2211. Esse telefone é do Alô Senado. É o mesmo telefone que o nosso ouvinte pode usar para mandar mensagens para os senadores dos estados deles, né?
Exatamente.
É 0800-61-2211, o serviço é de graça, funciona de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Ligação gratuita e você pode participar do Pergunte ao Doutor, do Fique por Dentro da Lei, do Viver da Terra e do Sintonia Ambiental, que são nossos quadros de serviços, né? E na segunda-feira, em especial, é dia de tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre saúde.
E agora, um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta quinta-feira, o show Vou Por Aí em Cantos, com o cantor e compositor Sueldo Soares, no Centro Cultural Casa da Ribeira. Considerado um dos mais expressivos nomes do cenário musical potiguar e com quase 30 anos de carreira, o artista já lançou 3 títulos: Tulipa Negra, de 1995, Em Primeira Mão, de 2007 e Trilhas, de 2010. O show será às 8 da noite, na Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho, 52. Na sexta-feira, o cantor e compositor Francis Heim apresenta show no Teatro Riachuelo, também em Natal. No repertório, canções como Sem Mais Adeus, Anoiteceu, A Dor a Mais, Tereza Sabe Sambar e outras. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall.
E está na hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou na semana passada um projeto de lei que restringe os pontos de venda de cigarros. A ideia do senador é ampliar os locais nos quais a venda de produtos de tabaco é proibida. De acordo com a Lei 9.294, de 1996, é vedada a comercialização do cigarro em estabelecimentos de ensino, de saúde e em órgãos ou entidades da administração pública. Paulo Davim defende que a proibição se estenda a pontos de venda ou consumo de alimentos, lojas de conveniência e bancas de jornal.
Não podemos associar a imagem de alimento, a imagem de produtos como o sorvete, como o doce, que é extremamente procurado pelas crianças, pelos adolescentes nas suas horas de lazer. Não podemos associar esses produtos ao cigarro, como fosse comum e se colocássemos o cigarro no mesmo patamar desses produtos. Restringir os locais onde se pode comprar cigarro constitui, assim, não apenas a imposição de maiores dificuldades para o consumo, mas também uma estratégia efetiva para reduzir sua promoção e contribuir para o controle do tabagismo no nosso país.
E o senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, destacou a campanha de vacinação contra a febre aftosa, iniciada na semana passada no estado. Segundo ele, a expectativa do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso é a de imunizar 12,5 milhões de cabeças de gado até o dia 31 de maio. O senador lembrou que as campanhas maciças de vacinação contra a doença foram iniciadas em 1990 e, desde então, o Mato Grosso tem colhido os frutos dessa medida sanitária.
Empreendemos um gigantesco esforço no sentido de abrir nosso mercado de carnes para exportação. De lá para cá, nosso estado converteu-se no terceiro maior exportador de proteína bovina do país, com a comercialização de 9,5 mil toneladas deste produto para países de 5 continentes.
Mato Grosso tem hoje 20 milhões de cabeças de gado. Em 2011, 99,76% dos animais foram vacinados contra a febre aftosa. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fez um apelo ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, para que ele apresse a regulamentação das dívidas dos pequenos agricultores nordestinos. Ele lembrou que foi relator da medida provisória que deu oportunidade de renegociação de dívidas de mais de 1 milhão e 600 mil contratos do Nordeste e de parte do Espírito Santo e Minas Gerais.
É um apelo que faço ao ministro Guido Mantega, que apresse a regulamentação dessas negociações dos pequenos, dos microagricultores sofridos
do Nordeste brasileiro num momento ainda mais sofrido, que é o momento da chamada seca verde.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, defendeu a redução nas tarifas de energia no estado. Segundo o senador, o preço da eletricidade praticado no Acre é o mais alto do país, o que dificulta o acesso à população mais pobre.
Um programa que era de luz para todos, hoje é um programa de luz para poucos. E as pessoas não têm condição de pagar as tarifas de energia. A energia no estado do Acre deixou de ser um bem de utilidade básica, de necessidade. Passou a ser um bem de luxo, só para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande.
Sérgio Petecão fez um apelo para que os parlamentares dos estados da Amazônia se unam e lutem por um mecanismo que permita a redução das tarifas na região.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis homenageia hoje o músico Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, que morreu no último dia 4, aos 91 anos de idade. A dupla sertaneja Tonico e Tinoco cantou e encantou o Brasil desde a década de 30 até 1994. A gente vai ouvir agora um dos maiores sucessos da dupla, de autoria de Tonico, Priminho e Maninho, Moreninha Linda.
Pois é, nós terminamos agora o Senado, terminamos agora o Som Brasilis, uma homenagem à a dupla Tonico e Tinoco, né?
Ouvimos aí por último Moreninha Linda, eu acho que é uma das canções, Ivan, mais conhecidas da dupla, né?
Exatamente.
E que foi regravada por várias outras duplas sertanejas.
Muito bem, agora em Brasília são 9 horas e 27 minutos e o Senado é Mais Brasil volta em instantes.
O Senado é Mais Brasil.